Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E daí, hein? Lembra que num dos programas anteriores tratamos de respeito e tolerância? E que a conclusão foi que tolerância demais acaba em bagunça? Pois é, hoje vamos falar de um negócio chamado tolerância zero. Para começar, uma frase do escritor irlandês Jonathan Swift. A ordem governa o mundo. O demônio é que é o autor da confusão.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O programa de hoje chega até você com a tolerância de quem sabe que estamos aqui batalhando pela cultura brasileira. Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas vai para, atenção, vai para Jorge Graciano, que comentou assim o programa podcastbrasil.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de 45 anos saudáveis, sem nunca precisar ir no médico e ainda me sentindo imortal como todo adolescente que faz o que quer e como quer sem pensar no depois, fui obrigado a ir no médico fazer um check-up, onde me descobri há muito hipertenso e, por esse motivo, portador de hipertrofia cardíaca. Resolvi fazer coisas que considerava urgentes. Li livros que sempre tive vontade de ler e não tinha tempo, e muitas vezes não tinha dinheiro para comprar. Me encontrei com antigos amigos e declarei meu orgulho, meu agradecimento e, por que não dizer, o meu amor por cada um deles. Fui num cartório e fiz um testamento básico, já que não tenho grandes fortunas. E passei o pouco que tinha para meus sobrinhos mais queridos, já que não tenho filhos. Comprei um terreno no cemitério, numa cidade pequena do interior, e onde havia passado parte da minha infância. Um amigo, sabendo de todos os meus cuidados, resolveu me chamar para um papo sério. E nesse papo me perguntou onde é que eu queria chegar, já que havia providenciado tudo para o meu desenlace. Falei então que eram pequenos cuidados e que, em hipótese alguma, eu estava desistindo de viver. Depois de muito explicar e de dar boas risadas, consegui finalmente esclarecer o póstumo equívoco. Passaram-se os anos e este mesmo amigo me ligou na madrugada desesperado. Num exame de rotina, havia descoberto problemas na próstata e, para comprovação, precisaria fazer uma biópsia, mas já havia decidido em não fazê-la, pois preferia não saber de nada. Chamei meu amigo à realidade e falei que fazer como um avestruz, que enfia a cabeça no buraco a qualquer sinal de perigo, não ia resolver nada. Ele então me contou o seu pior medo. Era saber que todos saberiam que ele, com seus 33 anos, iria ter que fazer cirurgia na próstata e talvez, dependendo das consequências, poderia vir a ficar impotente. Já que nas festinhas promovidas por seus colegas de trabalho, ele era considerado o the best na arte de fazer amor, mesmo sendo comprometido. Foi aí que notei que esse meu amigo havia pautado toda a sua vida em manter sua fama de garanhão, e agora, na iminência de perder o posto, se via desesperado sem saber o que fazer. Tive a impressão que Deus, isso mesmo, Deus estava dando a esse amigo a possibilidade de mudar o rumo da sua vida, e com isso, tornar-se uma pessoa melhor. Então, usei dos mesmos argumentos que outrora havia esse amigo usado comigo, para mostrar-lhe que na vida não podemos ter apenas um foco, e que é preciso saber viver, assim como na canção do rei Roberto Carlos, ou mesmo dos Titãs, por que não? Daquele dia em diante, resolvi então dar de presente para ele um CD com seus programas, para fazer esse meu amigo pensar um pouco mais com a cabeça de cima. Vai que de repente... Grande Graciano, que ótimo isso, hein? O Café Brasil é o Viagra do cérebro. Boa, boa. O Graciano ganhou o livro porque comentou o programa. E você aí, hein? Tá broxado,
é? Café Brasil.
Então, meu amigo Valber Soares remete a um artigo baseado no livro Broken Windows, de James Wilson e George Kelling. Em 1969, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o professor Philip Zimbardo realizou uma experiência de psicologia social. Deixou dois carros abandonados na via pública, dois carros idênticos, da mesma marca, modelo e até cor. Um ficou no Bronx, numa zona pobre e conflituosa de Nova York, e outro ficou em Palo Alto, uma zona rica e tranquila da Califórnia. Dois carros idênticos abandonados, dois bairros com populações muito diferentes e uma equipe de especialistas em psicologia social, estudando a conduta das pessoas. Resultado, o carro abandonado na zona pobre do Bronx começou a ser vandalizado em poucas horas. Perdeu as rodas, o motor, os espelhos, o rádio e tudo mais. Levaram tudo o que fosse aproveitável e aquilo que não puderam levar, destruíram. Contrariamente, o carro abandonado em Palo Alto manteve-se intacto.
Senhor ladrão, eu recompro seu furto, pago bem e juro sigilo total. Pois acontece que te me levaste, tu me surrupiaste, antigo sem igual. Senhor ladrão, eu fico pianinho, pago direitinho devido valor. Por favor, retorne, ceda o meu apelo, confio no Senhor. Senhor ladrão, tu me levaste a coragem, e não contente também a dignidade. Dizem que na vida tudo passa, mas o que eu digo aqui em casa, pra quem começa a criar asa.
Opa, um legítimo samba no Café Brasil. Este é Senhor Ladrão, de Rubens Allan, com o grupo Noite Clara e a voz de Paula Paz. Essa música está no disco Tapa na Cara, onde o Noite Clara exercita sua mistura surpreendente de samba, choro, baião, rap e flamenco. É um barato.
Ficarei na espera, pode ficar fera se eu não der louvor. Senhor ladrão, tu me levaste a coragem.
É comum atribuir a pobreza às causas de delito, atribuição em que coincidem as posições ideológicas mais conservadoras, da direita e da esquerda. Mas a experiência com dois carros abandonados não terminou aí. Quando o carro abandonado no Bronx já estava desmanchado e o de Palo Alto estava há uma semana impecável, os investigadores quebraram um vidro do automóvel de Palo Alto. O resultado foi o mesmo que o do Bronx. O roubo, a violência e o vandalismo reduziram o veículo ao mesmo estado que o do bairro pobre. Por que o vidro partido do carro abandonado, num bairro supostamente seguro, é capaz de disparar todo um processo delituoso, hein? Não se trata de pobreza, portanto. Evidentemente, é algo que tem a ver com a psicologia humana e com as relações sociais.
Senhor ladrão, eu compro seu furto, pago bem e juro sigilo total. Pois acontece que de mim levaste, tu me surrupiaste, antigo sem igual.
Delícia, não é? Você ouve Lamentos, de Pixinguinha, com Mário Seve e Marcelo Fagerland, que misturam num CD maravilhoso Bah com Pixinguinha. Um vidro quebrado num carro abandonado transmite uma ideia de deterioração, de desinteresse, de despreocupação. Ideia que vai quebrar os códigos de convivência, de respeito às leis e à ordem. Cada novo ataque que o carro sofre reafirma e multiplica essa ideia, até que a escalada de atos cada vez piores se torna incontrolável, desembocando numa violência irracional. Em experiências posteriores, James Wilson e George Kelly desenvolveram a teoria das janelas quebradas. A mesma que, de um ponto de vista criminalístico, conclui que o delito é maior nas zonas onde o descuido, a sujeira, a desordem e o maltrato são maiores. Se um vidro de uma janela de um edifício é quebrado e ninguém conserta, muito rapidamente estarão quebrados todos os demais. Se uma comunidade exibe sinais de deterioração, isso parece não importar a ninguém, então ali se gerará o delito. Se se cometem pequenas faltas, como estacionar em lugar proibido, exceder o limite de velocidade ou passar um semáforo vermelho, e as mesmas não são punidas, então começam as faltas maiores, e logo delitos cada vez mais graves. Se permitem atitudes violentas como algo normal no desenvolvimento das crianças, o padrão de desenvolvimento será de maior violência quando estas pessoas forem adultas. Se os parques e outros espaços públicos deteriorados são progressivamente abandonados pela maioria das pessoas que deixa de sair de suas casas por medo da criminalidade, esses espaços abandonados são ocupados pelos delinquentes.
Num posto de gasolina, meu caminhão eu abastecia. Nisso chegou mineirinho, como ajudante se oferecia. Era o mulato franzino que pressa ali da fé não fazia. Mas por confiar nos mineiros, eu aceitei sua companhia. Saímos cortando légua no atravessar o mato fechado. De repente na estrada eu vi um tronco de atravessado. O mineiro me falou, pro jeito nós vamos ser assaltado. Foi só brecar o caminhão, formou um tiroteio pro nosso lado. Pensando em meu São Cristóvão, puxei do 30 que eu trazia. Olhei na mão do mineiro, vi um parabelo que reluzia. Cada tiro que ele dava no mato, um bandoleiro gemia. Não levou nem meia hora, silenciou toda a mataria. Eu falei pro mineirinho, gostei de ver a sua bravura. Vamos viajar sempre junto, contigo eu topo as paradas duras. Ele então se desculpou, eu vou lhe contar a verdade pura. Não sigo em seu caminhão porque eu sou tenente da captura. Me vendo ali surpreso, ele apiou e deu uma risada. Gostei de sua companhia, mas sou obrigado a fazer parada. São Cristóvão lhe acompanhe, seja feliz em sua jornada. Que eu vou cumprir meu destino de acabar com os ladrão da estrada.
Ah, minhas raízes. Ah, você ouviu Sebastião Franco, o Craveiro, e João Franco, o Cravinho, Craveiro e Cravinho. Dois irmãos lá de Pederneiras, pertinho de Bauru, com o Ladrão de Estrada, de Ted Vieira. Essa é de 1963. Isso é música caipira mesmo, só.
Café Brasil.
Não parece música de cinema, hein? Pois é! Você ouve New York Hill, de Luiz Macedo e Renato Lemos, trilha sonora do filme Anésia, um voo no tempo. A teoria das janelas quebradas foi aplicada pela primeira vez em meados da década de 80 no metrô de Nova York, que havia se convertido no ponto mais perigoso da cidade. Primeiro, combateram as pequenas transgressões, pichações deteriorando o lugar, sujeira nas estações, bêbados, não pagamento de passagem, pequenos roubos e desordens. Os resultados foram evidentes. Começando pelo pequeno delito, conseguiu-se fazer do metrô de Nova York um lugar seguro. Em 1994, Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York, baseado na teoria das janelas quebradas e na experiência do metrô, impulsionou uma política que ficou conhecida como tolerância zero. A estratégia consistia em criar comunidades limpas e ordenadas, não permitindo transgressões à lei e às normas de convivência urbana. O resultado prático foi uma enorme redução de todos os índices criminais na cidade de Nova York. A expressão tolerância zero soa como uma espécie de solução autoritária e repressiva, mas o seu conceito principal é muito mais a prevenção e promoção de condições sociais de segurança. Não se trata de linchar o delinquente, nem da prepotência da polícia. Na verdade, a respeito dos abusos de autoridade, deve-se também aplicar a tolerância zero. Não é tolerância zero em relação à pessoa que comete o delito, mas tolerância zero em relação ao próprio delito. Trata-se de criar comunidades limpas, ordenadas, respeitosas da lei e dos códigos básicos da convivência social humana.
Estava com um broto no portão, quando um grito ouvi pegar ladrão. Alerta então fiquei, porém ninguém vi, e o tal larápio esperei passar por ali. Meu bem apavorado em casa entrou, e nem na despedida me beijou. Ouviu-se então na rua, tremendo alarido, pois logo alguém pegou o tal bandido. Que foi que ele roubou, que foi que ele fez? Os brotos responderam todos de uma só vez. Roubou um coração e tem que devolver, senão o sol quadrado ele vai ver nascer. Não vou nessa história acreditar, não pode um coração alguém roubar. Enquanto eu falava, o homem sumiu, descendo pela rua ele escapuliu. De repente então tudo mudou, e a turma toda contra mim virou. Correndo descobri que o tal coração era uma joia pendurada num cordão.
Ah, vai dizer que você não tá batendo o pezinho aí. Esse é o Rei Roberto Carlos com Pega Ladrão, de Getúlio Cortes, lá em meados dos anos 1960. É uma delícia. Então, num artigo sobre o tema Janelas Quebradas, Daniel Sperbe Rubin, promotor de justiça de Porto Alegre, discorre sobre uma visão crítica do assunto: os pobres e as minorias como alvo. Ao fundo, você ouvirá o clássico América, composto por Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, para o musical West Side Story. Aqui, num arranjo fabuloso do pernambucano Raimundo Penaforte, um dos mais reconhecidos músicos brasileiros lá nos Estados Unidos. Gravado pelos mais importantes selos do mercado musical, mas que aqui no Brasil, cara, ninguém conhece. Não obstante o extraordinário sucesso da Operação Tolerância Zero na diminuição da criminalidade em Nova York, há veementes críticos dessa política criminal. Os críticos sustentam que essa política oprime apenas os pobres, os necessitados e as minorias. Trata-se de evidente equívoco. Em 1996, o psicólogo criminologista George Kellen, em conjunto com Catherine Coles, lançou a obra definitiva sobre a teoria das janelas quebradas, Fixing Broken Windows, Consertando as Janelas Quebradas. Nesta obra, o autor demonstra a relação de causalidade entre a criminalidade violenta e a não repressão a pequenos delitos e contravenções. Assim como a desordem leva à criminalidade, a tolerância com pequenos delitos e contravenções leva inevitavelmente à criminalidade violenta. Kellen e Coles são claros ao afirmar que o problema não é a condição das pessoas, mas sim o seu comportamento. O que se busca coibir é o comportamento que causa desordem e que prepara o terreno para a ascensão da criminalidade. Não importa, portanto, a condição da pessoa, mas sim a sua conduta. No entanto, os críticos questionam por que se preocupar com mendicância agressiva, lavagens de para-brisas não solicitadas, embriaguez pública, quando a violência anda solta nos grandes centros urbanos. Acaso estariam procurando bodes expiatórios para a violência? Helen Hershkoff, da União Americana das Liberdades Civis, critica uma legislação que, tratando de maneira equivocada o problema da pobreza, termina por proibir que os necessitados simplesmente peçam dinheiro. A conduta de um indivíduo causador de desordem numa comunidade devia ser protegida porque, em última análise, ele tem o direito de ser diferente, e sua liberdade de ser diferente deve ser protegida pela justiça. Os interesses da comunidade não podem sobrepor-se aos direitos e liberdades individuais de uma pessoa. Nas alegações de que o objetivo de manter a ordem nada mais é do que uma forma de opressão aos pobres e às minorias, Kelling e Coles identificam o resultado de décadas do crescimento de um individualismo sem limites. Produtos deste crescimento seriam a primazia do indivíduo e o seu direito de ser diferente, uma ênfase nas necessidades e direitos individuais e a crença de que tais direitos seriam absolutos. Também identificam a rejeição a uma moralidade média dos cidadãos americanos. E, por fim, a noção de que considerar indivíduos como criminosos os estigmatizaria e os tornaria realmente criminosos. A desordem cresceu, se expandiu e foi tolerada porque virtualmente todas as formas de desvios comportamentais não claramente violentos foram considerados sinônimos de expressão individual e, como tal, supostamente protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. No entanto, Kelling e Coles afirmam que a demanda por ordem permeia todas as classes sociais e grupos étnicos. Quando os usuários do metrô exigiram a restauração da ordem nas estações subterrâneas, não eram os banqueiros ou os tubarões de Wall Street que estavam reclamando. Estes, afinal, tinham outras alternativas. Foram os trabalhadores, principais usuários do sistema, que exigiram a restauração da ordem e da segurança. Os que advogam a restauração da ordem não estão propondo alguma forma de tirania da maioria. Referem-se, isto sim, a comportamentos que violam padrões de comportamento largamente aceitos por uma comunidade, e sobre os quais há um consenso, sem qualquer conotação racial, étnica ou de classes. Além disso, a desordem tem consequências mais graves em comunidades pobres e, portanto, estas são justamente as que mais precisam de ordem a fim de evitar o aumento da criminalidade. Uma comunidade rica tem certas condições de manter um estado de ordem que uma comunidade pobre não tem, como, por exemplo, a contratação de segurança privada. É muito mais fácil consertar uma janela quebrada em uma comunidade rica do que em uma comunidade pobre. Portanto, antes de oprimir os pobres e minorias, a restauração e manutenção da ordem, em verdade, vem em seu auxílio. A relação de causalidade entre desordem e criminalidade é mais forte do que a relação entre criminalidade e pobreza ou minorias raciais. Para o controle da criminalidade, portanto, a restauração da ordem é imprescindível. Pobreza não deve necessariamente significar crime e desordem. Pois é. Agora, dá uma paradinha aí para pensar o Brasil, hein? Especialmente naqueles crimes sem violência física, como a corrupção, que tanto nos chama a atenção. Percebeu como a coisa é construída? A falta de ordem e punição para os pequenos atos é que cria os grandes corruptos e a situação que vivemos hoje. Alguém tem que começar a consertar janelas, meu. Que tal você, hein?
Agora foi que eu vi
que o crime não compensa.
Agora foi que eu vi
que o crime não compensa.
Mas diz que agora foi que eu vi
que o crime não compensa.
Agora eu vi
que o crime não compensa.
Antigamente eu só andava bem armado, uma peixeira, um revólver e um punhal. Tinha uma foice bem vazada dos dois lados. O maior prazer da minha vida era matar. Agora eu vi
que o crime não compensa.
Mas diz que agora foi que eu vi
que o crime não compensa.
Agora foi que eu vi
que o crime não compensa.
Agora foi que eu vi
que o crime não compensa.
Em qualquer dança, quando ninguém esperava, lá eu estava sem ninguém me convidar. Por brincadeira, uma dama me cortava o pau, cantava e todo mundo ia apanhar. Agora eu vi
que o crime não compensa.
Bem, e assim, ao som de O Crime Não Compensa, com o grande Jackson do Pandeiro, que o Café Brasil, que tratou de tolerância zero, vai embora. Esse tema das janelas quebradas é fascinante, não é? Eu vou tomar porrada. Se você tem algo a dizer a respeito, contra ou a favor, escreva pra gente. É só acessar o www.portalcafebrasil.com.br. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Jorge Graciano, o grupo Noite Clara, Craveiro e Cravinho, Roberto Carlos, Raimundo Penaforte, Renato Lemos e Luiz Macedo e Mário Seve e Marcelo Fagerland. E Mr. Jackson do Pandeiro. Claro, este é o Café Brasil, um programa que só não é tolerante com a burrice, a estupidez e a preguiça. E para terminar, uma frase de Gilbert Chesterton, escritor britânico. As civilizações no seu apogeu declinam, porque esquecem as coisas evidentes.
Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Ajuda.